Bem-vindos ao The Debate. Sabe, quando a gente pensa no ofício tradicional do desenvolvimento de software, a imagem mental que costuma vir à cabeça é quase romântica, né? É aquela figura do relojoeiro, aquele artesão solitário, curvado sobre a bancada, com uma pinça na mão.
Ajustando cada peça.
Exato, ajustando engrenagens minúsculas para fazer o relógio tic-taquear perfeitamente. E no nosso mundo, essas engrenagens são tipo as linhas de código, as tags XML, as chaves em uma classe Apex. É um trabalho de precisão microscópica.
Com certeza. E, olha, vamos ser honestos. Existe um conforto psicológico enorme nisso. É a causa e efeito ali na ponta dos seus dedos. Você digita o código, compila e a tela mostra o resultado. Se quebrar, foi você quem quebrou. E é você quem conserta ali mesmo no IDE. É um controle absoluto e imediato.
Muito tátil. Mas aí a gente dá um passo para trás e olha para o ecossistema que estamos construindo agora. Você que está ouvindo e já passou a madrugada de sexta-feira resolvendo o conflito de merge de metadados no Salesforce, sabe muito bem do que eu estou falando.
Quem nunca, né? Sexta-feira à noite no Flossom é clássico.
Pois é, a nossa bancada de relojoeiro mudou. Estamos no meio de uma mudança de paradigma sísmica com essa adoção do Agent DevOps. Basicamente, a transição direta dos codificadores tradicionais, que ficavam ali focados em digitar aquele boilerplate interminável, para o que chamamos de orquestradores de IA, ou os Agent Tech Leads.
E essa é uma transição brutal, na verdade. Porque basicamente estamos tirando a pinça da mão do desenvolvedor e colocando, sei lá, uma prancheta de gerente de fábrica. Onde antes você abria o VS Code e escrevia a classe ou o componente LWC, agora você escreve uma especificação de negócio e
deixa a máquina trabalhar.
E torce, né? Torce para a inteligência artificial, no caso o Devin, construir a engrenagem certa sem explodir a fábrica inteira no processo.
E é exatamente essa tensão que forma a base da nossa discussão de hoje. A questão é, essa migração para o modelo onde a inteligência artificial escreve o código enquanto o humano foca puramente no negócio, seria a evolução natural que vai nos salvar dos gargalos de escala?
Ou, por outro lado, será que estamos introduzindo abstrações perigosíssimas, abstrações que trazem uma carga cognitiva exaustiva ao exigir uma precisão absoluta, sabe, uma precisão que os desenvolvedores simplesmente não estão acostumados a ter?
Para deixar muito claro onde cada um de nós se posiciona aqui, eu vou defender o seguinte. Atuar como orquestrador, utilizando metodologias guiadas por especificação, resolve problemas históricos que assombram o ecossistema Salesforce há décadas. Focar no problema de negócio e deixar a máquina lidar com a sintaxe não é só eficiente, é a única maneira de escalar de forma sustentável hoje em dia.
Certo. E do meu lado, o meu ponto aqui é que a gente está subestimando, e subestimando muito, o estrago que isso pode causar. Eu vou argumentar que essa transição ignora a realidade crua de gerenciar limites arquiteturais complexos. Num ambiente governado por agentes de IA, uma especificação humana imperfeita não gera apenas um errinho de compilação.
Você acha que é pior que isso?
Muito pior. Ela gera custos computacionais altíssimos e falhas em cadeia, o famoso blast radius, que pode derrubar componentes compartilhados da organização inteira.
Ok, excelente. Então, vamos começar pelo problema original que nos trouxe até aqui. O modelo tradicional de desenvolvimento falha miseravelmente em escala. Imagine múltiplos times trabalhando em um único monorepo. Todos os desenvolvedores focados em digitar código, pisando nos mesmos metadados.
Os mesmos profiles, mesmos layouts.
Exatamente, os mesmos profiles e gerando retrabalho constante. É o caos absoluto. Mas ao elevar o desenvolvedor ao papel de orquestrador num modelo agentic federado, a dinâmica se inverte. O desenvolvedor passa a guiar o Devin como se ele fosse um engenheiro júnior incansável e brilhante. O foco muda para entregar valor real. Você deixa de ser um digitador de XML para ser um arquiteto de soluções.
Olha, eu até entendo o fascínio por essa visão arquitetural. É bonito na teoria. Mas eu simplesmente não compro a ideia de que essa elevação acontece sem um atrito gigantesco. A transição de desenvolvedor para orquestrador não é uma promoção mágica onde você ganha superpoderes e para de se preocupar com problemas técnicos.
Ninguém disse que era mágica.
Mas é vendida quase assim. É uma mudança de modelo mental muito exaustiva. Porque se o desenvolvedor perde o contato direto com o código e escreve uma especificação minimamente vaga, a IA não levanta a mão para dizer, tipo, desculpa, chefe, não entendi. A IA começa a adivinhar. E aí que entra o fator crítico. Cada adivinhação consome ACUs, as unidades autônomas de computação. Isso é dinheiro real queimando, cara. Pior ainda, no Salesforce, uma IA adivinhando o escopo e sobrescrevendo metadados de outra equipe é uma receita pronta para um desastre em produção.
Espera, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui em relação a esse ponto do adivinhar. O modelo deixa muito claro que o futuro não é sobre codificar mais rápido, mas sobre descrever o problema corretamente. A ideia central é que o dev não tem que adivinhar absolutamente nada se você fizer o seu trabalho na especificação.
Se você fizer?
Sim, se você fizer. Ele implementa a dor do negócio que você descreveu. E nós validamos isso localmente.
Mas esse é exatamente o ponto fraco. A gente sabe que, na prática, pedir para IA algo como crie uma LWC de pedidos soa perfeitamente focado no negócio para um gerente, certo? Mas para um agente autônomo isso é um abismo de ambiguidade.
Ah, mas ninguém deveria escrever uma especificação assim no modelo novo.
Mas eles escrevem. Pense na analogia do aprendiz de feiticeiro. Você manda a vassoura mágica limpar o chão com baldes de água, mas esquece de programar a condição de parada. O que acontece? A vassoura continua trazendo água até inundar o castelo inteiro. É isso que acontece com os loops de fix no Devin. O Devin encontra, sei lá, um limite de DML do Apex, tenta reescrever o método, falha, tenta refatorar o framework inteiro, falha de novo e lá se vai o orçamento do projeto inteiro em ACUs consumidas. Se o desenvolvedor não entende a minúcia técnica por trás da LWC para interromper esse loop, esse papo de foco no negócio vira só uma desculpa esfarrapada para código genérico e perigoso.
Essa analogia do aprendiz de feiticeiro é muito boa, eu tenho que admitir. Mas olha, o que você está descrevendo não é uma falha da IA ou do modelo de orquestração em si. É a ausência de uma metodologia de contenção. E é por isso que o Spec Driven Development, o famoso SDD, é o coração absoluto dessa transição. O SDD é, para usar a sua analogia, justamente o feitiço que manda a vassoura parar.
Tá, então me explica como um template em Markdown resolve a ambiguidade nata da mente humana.
Porque não é apenas um template, é um contrato rigoroso, entende? O SDD é desenhado para conter a IA fisicamente. Vamos pegar as seções de guardrails e critérios de aceite na especificação, por exemplo. Não é um pedido educado, do tipo, ah, por favor, teste o código.
Ok.
O critério de aceite vira um checklist exato. Se o orquestrador define na SPEG que a cobertura de testes do Apex precisa ser maior ou igual a 85% e que o deploy na org de QA tem que passar com aquele parâmetro dash dash check only, o Devin não pode simplesmente ignorar isso. Ele é fisicamente contido pelo próprio processo de linting local e validação do Salesforce.
Mas...
ele itera até passar ou falha de vez, sem destruir nada. A seção de guardrails impede que ele toque em arquivos cruciais. É um cercadinho de proteção antes mesmo da primeira tentativa de compilação.
Olha, no papel isso é lindo, eu admito. A arquitetura de uma spec contendo guardrails e critérios de aceite faz todo sentido teórico. Mas vamos descer para a realidade de quem está no teclado. Ou melhor, na prancheta.
Certo, vamos falar da prática.
Vamos falar da matriz de impacto dentro do SDD. Essa metodologia exige que o humano liste, preventivamente, todos os metadados que serão afetados pela mudança. Se o desenvolvedor humano esquecer de listar um metadado crítico, digamos, um custom field super obscuro em um objeto de faturamento, o Devin não tem a intuição humana de saber que precisa daquele campo.
Uhum.
Ele vai executar perfeitamente a premissa falha do humano.
Mas espera aí, isso sempre aconteceu. Mesmo quando o desenvolvedor digitava o código, ele esquecia dependências.
Sim, mas a diferença fundamental é a velocidade do impacto. O desenvolvedor tradicional iterava, ele via o erro na própria tela de forma incremental e ajustava o planejamento ali aos poucos. Ele tinha uma certa margem para falhar e corrigir. O orquestrador não tem esse luxo. O SDD é implacável com erros humanos na fase de planejamento.
Você acha que pune muito rápido?
Exatamente. O dev implementa cegamente os limites que você deu. Um errinho na spec, o esquecimento de um campo, e a IA gera centenas de linhas de código baseadas numa premissa falsa em minutos. Você só descobre quando a bomba explode na validação final. A escala do erro humano é multiplicada pela velocidade da IA.
É, eu concordo que o peso do planejamento aumenta drasticamente, mas eu não diria que é uma bomba relógio. E sabe por quê? Porque nós desenvolvemos um ferramental específico para interceptar isso. E acho que isso nos leva a um ponto vital de como o orquestrador trabalha no dia a dia. A transição de que estamos falando introduz uma divisão muito inteligente no fluxo de trabalho. A divisão entre o Dev em CLI e a Web Platform.
Ah, divisão. A divisão que, na minha visão, fragmenta completamente a atenção do desenvolvedor.
Eu vejo como especialização. E especialização é uma força. Pense no propósito de cada um. Tá. A execução via Dev em CLI roda direto no terminal do desenvolvedor. Ela tem acesso ao sistema de arquivos local, pode rodar o LinkedIn, disparar o check-only contra sandbox e gerenciar branches no repositório. É uma ferramenta de execução determinística, rápida e focada.
Tá, a CLI é rápida, concordo.
E por outro lado, a Web Platform é o ambiente preservado para o trabalho cognitivo pesado, análises de arquitetura profunda, code reviews extensos, e é o lugar onde você destrincha logs de erro de produção com a IA de forma bem mais visual. A ideia é você usar CLI para executar e a Web Platform para pensar e debater. Isso organiza a cabeça do orquestrador. Você usa a ferramenta certa para o momento certo.
Eu entendo a lógica de isolar execução e planejamento, claro. Mas você já conversou com um desenvolvedor que precisa alternar entre essas duas coisas, sei lá, 8 vezes por hora?
Ah, não é tão frequente assim.
É sim. E é aí que a fricção operacional, o famoso DevEx, vai para o ralo. O desenvolvedor tradicional que está tentando adotar isso sofre uma quebra constante no seu estado de flow. Imagine ter que decidir a cada interação. Espera, eu rodo esse comando ID impotente na CLI ou abro o WebBrowser na Web Platform para discutir essa refatoração?
É uma curva de aprendizado, naturalmente.
Não é só a curva. É o atrito técnico embutido no processo. Vamos olhar para as entrelinhas da CLI, por exemplo. A autenticação. Para o desenvolvedor rodando tudo localmente, a CLI do Salesforce frequentemente exige que você renove a autenticação interativa via SF.org Login Web, certo?
Sim, o token de segurança.
Diferente do modo autônomo num servidor de CI/CD, que usa um certificado JWT silencioso, o orquestrador local está lá no meio de um raciocínio hipercomplexo, engatilhando automações do Flossum via CLI, e, de repente, a sessão expira. O terminal trava aguardando ele abrir um browser e fazer login, e você é supostamente um supergerente de IA, mas está preso numa burocracia de login repetitiva que quebra todo o seu raciocínio. É uma experiência muito fragmentada.
Olha, eu admito que a questão da autenticação interativa local gera um ruído chato. Ninguém gosta de perder o ritmo por causa de um token expirado, concordo. Mas a recompensa por tolerar esse rigor ferramental e dominar essa divisão é a governança. E precisamos falar sobre governança, porque é aqui que a arquitetura prova o seu real valor no ecossistema Salesforce.
Ok, vamos lá.
Como garantir que dezenas de agentes de IA operando simultaneamente não destruam a organização inteira? A resposta está na estratégia de snapshots parciais.
Ah, nossa única linha de defesa contra o metadata trampling.
Exato. Vamos explicar como isso funciona para quem está ouvindo e o porquê isso muda o jogo. No modelo monolítico do passado, a gente baixava todos os metadados, trabalhava e, na hora de subir o pacote, pisava no calo de todo mundo. Alguém sobrescrevia o profile do outro time sem querer e era aquele desespero. Agora, no modelo federado, onde cada time tem seu próprio repositório, a regra é estrita. O Devin é proibido de fazer snapshots completos da org.
Uma proibição muito bem-vinda.
Com certeza. A estratégia do snapshot parcial dita que a IA recupera apenas e estritamente os metadados listados na spec que ela vai alterar. Isso cria um isolamento físico. O Devin prepara o pacote contido e, quando envia o pull request, ferramentas robustas como o Flossum atuam como árbitro inteligente, sabe? Resolvendo os conflitos de merge antes do deploy final na org de QA. Impede que o trabalho de um time destrua o do outro.
E é, de fato, vital que o snapshot completo não seja usado. Sabemos que fazer um pull de tudo no Salesforce traz um caminhão de lixo. Traz configurações de sandboxes esquecidas, metadados sensíveis que você nem deveria ter acesso, arquivos obsoletos, tudo. Então, o snapshot parcial é necessário. Mas a elegância dele tem um ponto selo massivo.
Qual?
Toda essa orquestração do Devin, todo esse isolamento lindíssimo do Flowzone dependem unicamente da precisão do orquestrador em um arquivo muito específico. O metadataownership.yaml.
Que é o arquivo onde definimos as fronteiras de cada time.
Exatamente. A fronteira de domínio humano. E é aqui que a bomba explode. Se o orquestrador humano for minimamente displicente na definição desse YAML, tudo cai por terra.
Não é bem assim que cai?
Cai sim. Imagine que o líder do time de vendas define que eles são donos de tudo que tem o prefixo order. Só que ele esquece que o time de serviços compartilha alguns flows hipercomplexos que interagem com o objeto order. O que acontece? O Devin obedece cegamente, faz o snapshot parcial, altera o flow achando que é o dono absoluto daquilo e manda para o repositório.
E o sistema de controle de versão pega?
O Flowzone faz o merge e, de repente, o atendimento ao cliente para de funcionar em produção. Um erro nesse YAML não resulta num simples build quebrado na sua máquina local. Resulta num rollback emergencial da org inteira. A confiança da engenharia na automação do pipeline vai a zero em minutos.
Eu concordo que o impacto de um trampling de metadados é severo, mas você está assumindo que o sistema aceita cegamente a definição do humano e avança sem checar. E não é assim que a arquitetura moderna de Agentic DevOps funciona. Nós não confiamos cegamente. Nós usamos validação programática.
Como?
Quando você tenta submeter o pacote, nós temos scripts locais, tipo check metadataownership.py. Esse script roda localmente antes mesmo do pull request existir. O Devin é forçado a executar essa verificação. Se ele tentar modificar um componente que não bate com o domínio definido naquele YAML, o script falha fisicamente no terminal. O pipeline bloqueia o pacote. O modelo não é tão frágil assim. Ele é construído sobre múltiplas camadas de redes de segurança que barram a falha humana.
Mas olha só, você percebe o quanto isso comprova exatamente o meu argumento original sobre a carga cognitiva? Pense na responsabilidade absurda que foi empilhada sobre os ombros desse novo orquestrador. Ele precisa garantir que o script Python está configurado localmente. Ele precisa garantir que a spec de negócio seja microscopicamente detalhada. Ele precisa manter o YAML de propriedade atualizado manualmente todo dia.
É parte do trabalho.
E ele precisa alternar entre CLI e Web Platform, lutando contra a expiração de sessão, sem contar que precisa monitorar o consumo de ACUs para a empresa não ir à falência. Então eu te pergunto, onde está o foco no negócio nisso tudo? O que antes era apenas escrever uma lógica de vendas no Apex, agora virou uma disciplina de gerenciamento de estado de infraestrutura de nuvem de altíssima complexidade. É simplesmente exaustivo.
É complexo, sem dúvida. Mas é a maturidade que a engenharia de software precisava atingir, entende? Quando eu olho para tudo que a gente debateu aqui, a minha convicção apenas se fortalece. Sim, atuar como orquestrador exige uma disciplina férrea, uma disciplina que não tínhamos na época daquela programação estilo cowboy direto na org de produção.
Isso é verdade. A gente era irresponsável.
Da ação em múltiplas etapas usando CLI e automação de repositório, nós finalmente eliminamos o caos estrutural que o modelo monorepo criava. Nós saímos do ciclo interminável de digitar XML e apagar incêndios para realmente entregar uma arquitetura governada e previsível.
Entendo. E do meu lado, o que fica claro após destrincharmos tudo isso é que a promessa de focar apenas no negócio esconde um custo invisível gigantesco. Eu reitero que a abstração exige um rigor quase puritano do desenvolvedor moderno. A IA é uma vassoura mágica veloz, mas ela é implacável. prevenir os loops que engolem os orçamentos de ACU e evitar que limites mal definidos causem um colapso em componentes de outras equipes não é algo trivial de se fazer.
Não é de fato.
O maior desafio do Agentic DevOps não é técnico, é um desafio puramente cultural. Desenvolvedores que cresceram resolvendo problemas iterando código na tela terão que aceitar que, agora, a margem para erro na fase de planejamento é rigorosamente zero.
Acho que chegamos a um consenso em pelo menos uma questão fundamental hoje. As ferramentas em si não são um gargalo. A tecnologia já existe. O modelo federado no GitHub, os agentes autônomos operando no motor de execução, a resolução de conflitos super avançada do Fluzum e as travas de validação via CLI, tudo isso prova que o ambiente determinístico é real e funcional. O ecossistema técnico está pronto.
Nisso concordo plenamente com você. Os fluxos de CSD, os scripts de contenção e as APIs, eles já operam de forma perfeitamente previsível. A verdadeira fricção, o verdadeiro abismo que a gente ainda precisa cruzar, está puramente na mentalidade humana. A dor de deixar o teclado de lado, de parar de adivinhar e compilar, para passar a estruturar intenções e contratos perfeitos em arquivos Markdown. Sabe, essa é a prova de fogo da nossa geração de engenheiros.
Exatamente isso. A evolução dessa dinâmica de Agent e DevOps é incrivelmente vasta, e os detalhes de sua implementação formam um roteiro que, com certeza, ainda vai ditar o futuro imediato da engenharia de software, seja dentro do ecossistema Salesforce ou muito além dele. E bom, para voltar ao nosso relojoeiro lá do início da conversa,
A lojinha dele fechou.
Fechou. A pequena oficina de bairro definitivamente fechou as portas. A fábrica automatizada está construída, com robôs só esperando ordens. O desafio que deixamos para você que está ouvindo não é mais como segurar a pinça de precisão sem tremer, mas quão perfeitamente você consegue desenhar a planta da engrenagem antes de apertar o botão de ligar as máquinas. Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanhar essa análise profunda e até a próxima discussão.